No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Capital paraense sedia a cúpula da Amazônia. Dados do IBGE indicam que o Acre tem quase 32 mil indígenas. Projeto Suma Uma serve mais de 300 toneladas de comida em Roraima. E definida a comissão para a eleição da nova presidência do Boi Caprichoso.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, indicam que o estado do Acre tem quase 32 mil indígenas. Cerca de 60% vivem em área delimitada. Sidney Souza traz as informações.
O Acre tem entre sua população 31.699 pessoas indígenas, de acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, comparado com a população geral do estado, que é de 830.026 pessoas. O percentual de indígenas dentro desse total é de 3,82%, o quarto maior percentual do país de pessoas indígenas na população residente. Desde 1991, os povos indígenas do país passaram a ser pesquisados pelo IBGE, com base na identificação dos respondentes que se classificam como indígenas, tanto os que vivem em terras indígenas e aos que vivem fora delas. Ao todo, 1.693.535 indígenas moram no Brasil, o que é 0,83% da população do país. 4.832 municípios têm população indígena. Os dados apontam ainda que 61,79% dos indígenas do estado vivem em áreas delimitadas. Os dados mostram redução da presença dos povos indígenas nas terras primárias e perda por seus territórios para não indígenas. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Sidney Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o censo 2022 também apontou que cerca de 80 mil indígenas estão no estado do Pará. No Brasil, mais da metade da população indígena vive nos estados da Amazônia Legal. E a região norte é a primeira em população indígena. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou os primeiros resultados do censo demográfico 2022 para a população indígena. Os indígenas no Brasil somam 1.693.535 pessoas, o que corresponde a 0,83% da população brasileira. Sendo que 51,25% da população indígena do Brasil está na Amazônia. A região norte é a primeira em números absolutos, com 753.357 pessoas indígenas, das quais 80.974 vivem no Pará, sexto estado brasileiro em números absolutos de indígenas. De acordo com Luiz Cláudio Martins, coordenador técnico estadual do Censo 2022, em comparação ao ano de 2010, houve um crescimento expressivo da população no país, e no estado do Pará, o comparativo é o mesmo.
Quando comparamos com 2010, houve um crescimento expressivo. Em 2010, a população recenseada no país foi de um pouco mais de 800 mil pessoas. O Pará apresenta um comportamento de crescimento expressivo similar ao que nós observamos para o país. Em 2022, né, a população indígena do Pará ficou em 81 mil pessoas. Já em 2010, a população recenseada tinha sido de 38 mil pessoas. É importante frisar, né, é importante ter cautela, né, na análise desses dados em relação, principalmente, a esse crescimento expressivo, porque houve algumas mudanças em relação à metodologia de levantamento dos dados, de aperfeiçoamento de instrumentos de tanto de coleta quanto de acompanhamento do trabalho.
Luiz Cláudio cita ainda que um dos pontos importantes a serem ressaltados é em relação à questão metodológica que estava relacionada à pergunta adicional se a pessoa se considerava indígena.
Um dos pontos importantes a serem ressaltados em relação à questão metodológica é que, em 2022, a pergunta de cobertura, que nós chamamos de pergunta de cobertura, uma pergunta adicional, se a pessoa se considera indígena, passou a ser usado não só nas terras indígenas, como aconteceu em 2010, como em áreas fora de terras indígenas. Os recortes territoriais adicionais foram feitos pelo IBGE a partir de identificação da presença de grupos indígenas em áreas fora das terras indígenas e também de áreas com potencial de presença indígena, também se adicionou essa pergunta adicional nessas outras áreas.
Outro ponto em destaque foi também a participação dos guias e a parceria com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e demais organizações durante as coletas, como reforça Luiz Cláudio.
Temos um treinamento diferenciado, os recenseadores, os supervisores eram orientados a fazerem uma reunião prévia antes da realização do trabalho para falar sobre o IBGE, para falar sobre o censo, para também adquirir informações adicionais em relação à presença de indígenas naquele território que estava sendo alvo, coleta. Então, isso também foi algo muito importante. Utilizamos guias da própria localidade para facilitar o trabalho de coleta, de cobertura e de abordagem. Fizemos uso também de guias intérpretes, né, que facilitavam a comunicação da nossa equipe, da equipe do IBGE, junto aos indígenas. E também contamos com a participação de alguns guias institucionais.
No Pará, o Censo 2022 revelou a existência de indígenas em todos os municípios, sendo os 10 com maiores populações indígenas em números absolutos, Santarém, Jacareacanga, Altamira, Oriximiná, Aveiro, Itaituba, Cumaru do Norte, São Félix do Xingu, Belém e Parauapebas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E iniciou na manhã desta terça-feira em Belém, capital do Pará, a Cúpula da Amazônia. O evento reúne chefes de estados de países amazônicos e visa discutir iniciativas para o desenvolvimento sustentável na região. A reportagem é de Lies de Costa.
A Cúpula da Amazônia começou na manhã desta terça-feira em Belém, no Pará, após a redução de 63% no calendário do desmatamento, conforme dados divulgados nesta segunda-feira pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. Na ocasião, estão reunidos no Centro de Convenções da capital paraense, presidentes e chefes de Estado dos países amazônicos para o evento que visa discutir iniciativas sobre o desenvolvimento sustentável na região. No entanto, ativistas ambientais, movimentos sociais, organizações da sociedade civil e povos indígenas exigem dos envolvidos na cúpula o fim da exploração de petróleo na Amazônia, o compromisso com o desmatamento zero e o reconhecimento dos direitos das populações amazônidas. Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, comenta sobre a falta de alinhamento dos países da Amazônia no que diz respeito ao desmatamento zero na região.
A gente teve um movimento positivo aqui dos países virem, se encontrarem, assinarem uma declaração com vários pontos, com várias intenções, inédita e tal, mas é realmente bastante decepcionante você não ver os países, todos eles alinhados nesse mínimo, que é acabar com o desmatamento. Não é mais possível a gente conviver com o desmatamento em plena era de aquecimento global, com tudo que está acontecendo no nosso planeta.
Márcio também fala das expectativas com a cúpula, destacando que a discussão sobre o desmatamento zero é o mínimo a ser acordado pelos países envolvidos.
A expectativa que a gente tem agora é que esses países, ao longo desse processo, porque essa declaração e tudo que eles fizeram aqui é um início de processo, ao longo desse processo, que não pode ser demorado, que tem que ser muito rápido, é para já, é para ontem, que eles finalmente cheguem a esses acordos e a essas determinações, de forma muito clara, que eles não conseguiram chegar aqui. Então, desmatamento zero é o mínimo que eles vão ter que agora trabalhar em cima para ter isso como uma meta comum para todo mundo. Eles precisam também conversar sobre petróleo na Amazônia. A gente teve aqui durante 3 dias discussões intensas com populações indígenas, populações da floresta vindo de todos os países e dizendo: nós não aguentamos mais exploração de óleo e gás nos nossos territórios, isso daí está nos matando, está matando a floresta, acabando com a biodiversidade. Então esse é um outro tema que vão ter que encarar.
Dados recentes do IMAZON mostram a importância da cooperação internacional para proteger a floresta amazônica e seus povos, fato que aponta queda no calendário do desmatamento na região após a intensificação de fiscalização efetiva e aplicação de multas, como explica Larissa Morim, pesquisadora do Instituto.
A redução no que chamamos de calendário do desmatamento, que por causa do período de chuvas compreende os meses de agosto de um ano a julho do ano subsequente, só foi possível devido à retomada da pauta ambiental por parte do governo federal. Somente o fato de não incentivar o desmatamento ilegal por si só já causa um efeito, porque é perdida aquela sensação de impunidade. O fortalecimento dos órgãos responsáveis pelas ações de combate ao desmatamento, como por exemplo o IBAMA e o ICMBio, também são muito muito importantes. Alguns estados aumentaram suas ações de fiscalização e punição aos desmatadores ilegais. Tudo isso contribuiu com o esforço da União no combate do desmatamento ilegal na Amazônia.
Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a cúpula da Amazônia está recebendo o presidente da Bolívia, Colômbia, Guiana, do Peru e da Venezuela. Equador e Suriname, por questões internas dos dois países, enviaram representantes para o evento, que encerra nesta quarta-feira em Belém. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, cresce no Amazonas regularização de prestadores de serviços turísticos.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Órgãos de vigilância formam um comitê para a averiguação de crimes ambientais no Careiro. Anderlé Oliveira traz as informações.
A Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com diversos setores de vigilância, estabeleceram no Careiro um comitê de enfrentamento e vigilância a crimes ambientais. As últimas ocorrências motivaram a união de setores como ADAF, Vigilância Ambiental, Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, Defesa Civil e outros setores para atuação diante das irregularidades e descumprimento da legislação. O secretário de Meio Ambiente do Careiro, Ronaldo Souza, comemora a adesão dos mais diversos setores nesta ação.
A gente está aqui reunido com esses parceiros hoje que se disponibilizaram a vir aqui. Graças a Deus, conseguimos o apoio de todos para que possamos fazer do nosso município trabalho de qualidade de vida dos nossos comunitários, envolver mais a comunidade, não com repressão, mas com prevenção, combate a todas as consequências que vêm do meio ambiente.
Um dos setores que integra o comitê é a Defesa Civil. O coordenador do setor no Careiro, Lindolfo Mendonça, destaca a importância deste trabalho.
Está sendo criado para vir fazer várias causas, né? A gente vê assim os crimes ambientais, as consequências das queimadas, as consequências da estiagem, da enchente. Então nós estamos aqui para adequar junto com o comitê permanente. Eu acredito que vai ser uma boa intenção de cada um de nós, cada secretaria que vai ter as suas atribuições, e nós vamos estar aqui para trabalhar em conjunto, junto com o meio ambiente, com todos.
Os trabalhos também terão a adesão de órgãos da segurança pública, como a Polícia Militar e Polícia Civil. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pesquisadores da Embrapa Rondônia desvendam fatores que afetam a produção da castanha da Amazônia. O trabalho foi desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Acre e universidades norte-americanas. Confira com Raila Vareda.
Fatores como relevo, a variação da pressão de vapor do ar e mudanças no clima influenciam na produção dos ouriços das castanheiras. A descoberta é de pesquisa feita por cientistas da Embrapa, da Universidade Federal do Acre e das universidades norte-americanas do Alabama e da Flórida. Durante 10 anos, eles acompanharam e registraram a produção natural de frutos em 258 castanheiras centenárias distribuídas em duas comunidades do Acre, Reserva Extrativista e Projeto de Assentamento Agroextrativista Chico Mendes. O trabalho foi publicado pela revista Nature. A equipe aplicou um modelo matemático que identificou as associações entre a variação de produção e as suas prováveis causas. Os anos com a estação seca mais severa, ou seja, pouca chuva e elevada temperatura entre junho e agosto, ocasionaram a redução na produção de frutos. Os pesquisadores descobriram que o período de seca é muito importante na determinação da produção de frutos da castanheira, pois é a época do ano em que as árvores estão iniciando a floração. O estudo comprovou que a pressão de vapor do ar também influenciou na produção. Outros fatores significativos revelados pelo modelo foram a quantidade dos minerais fósforo e potássio disponíveis no solo. Maiores níveis desses minerais no solo resultam em maiores quantidades de frutos produzidos pelas árvores. A pesquisadora Lúcia Vatti, chefe-geral da Embrapa Rondônia, explica que esse é apenas um dos estudos, mas tem outros, inclusive focado na parte socioeconômica, chamando atenção para a importância e qualidade do produto que beneficia milhares de famílias da região.
As pesquisas com esse produto e com essa espécie, nós temos pesquisa, então, com a castanheira, que é a árvore, estudando ecologia, genética, sustentabilidade para os castanhais, né, da atividade. Pesquisas na parte também de qualidade do produto, que é a pós-colheita, onde a gente vê quais os cuidados, quais as práticas tem que se tomar para ter um produto de qualidade, principalmente porque é um produto alimentício, né? E também nós temos estudos ainda na parte socioeconômica, onde a gente vê os benefícios que esse produto, que a atividade da coleta de castanha traz para a cultura, para a forma de vida das comunidades, dos povos que vivem desse produto.
A pesquisadora enfatiza também a importância das parcerias para o fortalecimento dos estudos e a melhoria das condições das florestas.
A Embrapa, junto com esses parceiros, universidades, ONGs, instituições, tem trabalhado todos os aspectos da cadeia produtiva, desde a produção lá na floresta, coleta de material e seleção para o melhoramento genético, para a gente poder plantar, né, aves castanheiras que sejam de alta produtividade. E as técnicas de plantio também, temos avançado nisso. Questão de qualidade, de pós-colheita. E alguma coisa também tem pessoas na nossa rede trabalhando com agregação de valor na questão de selos de qualidade, selos de sustentabilidade, crédito de carbono e também a parte de produtos à base de castanha, né?
Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
Regularização de prestadores de serviços turísticos cresce 63% no Amazonas. Os dados são da Amazonas Tour. Acompanhe com Yuri Bezerra.
A regularização de prestadores de serviços turísticos cresceu 63,75% no Amazonas em 2022, se comparado a 2018. Somente nos três primeiros meses deste ano, o aumento foi de 13,85% em relação a dezembro de 2022. Os dados da Amazonas Tour, que evidenciam o aumento da atividade formal de empreendedores do setor no cadastro de prestadores de serviços turísticos. Em virtude dos excelentes resultados, a Amazonas Tour foi escolhida pelo Ministério do Turismo como caso de sucesso no avanço da cobertura no país e passou a integrar o Comitê Consultivo do Cadastur, como explica o presidente da Amazonas Tour, Gustavo Sampaio.
É um aumento significativo no período que ocorre pela sensibilidade que a gente realiza semanalmente, né, através de ações integradas em portos, marinas, empreendimentos de toda a cidade e com foco nas atividades reconhecidas pelo Ministério do Turismo. Né. Somente nesse ano a gente já realizou 41 ações com esse objetivo.
Segundo a Empresa Estadual do Turismo, os principais aumentos aconteceram nos segmentos de restaurantes e similares, acampamentos turísticos e prestadores especializados em segmentos turísticos.
Queremos avançar ainda mais. Tudo isso é reflexo de um trabalho intenso do governo do Amazonas na orientação, sensibilização, fiscalização, que conscientiza aquele que presta serviço no segmento do turismo sobre a importância de estar legalizado.
O sistema do Cadastur reúne um banco de dados com empresas de diversos ramos que atuam no turismo no Amazonas e em todo o Brasil. O turista, ao decidir o destino para onde quer viajar, pode procurar no site cadastur.turismo.gov.br uma lista completa dos estabelecimentos. Ao acessar o site e clicar no estado do Amazonas, por exemplo, o visitante tem acesso ao endereço, CNPJ, contato telefônico e outras informações do estabelecimento escolhido. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Projeto Suma Uma já serviu mais de 300 toneladas de comida nutritiva e saudável para pessoas em vulnerabilidade no estado de Roraima. Os alimentos servidos pelo projeto auxiliam no combate a doenças e transtornos alimentares. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O projeto Suma Uma, nutrindo vidas, da Rede Cáritas em Roraima, desenvolve um trabalho na área de segurança alimentar e nutricional, no qual fornece refeições e promove acesso à informação sobre qualidade nutricional e alimentação saudável. Durante esse processo, já foram servidas 300 toneladas de comida em mais de 500 mil refeições prontas para pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente o público acolhido pelas ações do projeto. Neste contexto, são levadas em consideração pessoas com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, crianças, gestantes, lactantes, idosos, pessoas com deficiência, pessoas com desnutrição crônica, reforço alimentar para crianças dos 6 meses aos 7 anos e grávidas, através de sopas nutritivas, mas também leva em conta o crescente índice de obesidade entre adultos e crianças. Sobre esse último fator, Graziele Almeida, nutricionista do projeto Suma Uma, Nutrindo Vidas, ressalta que o fato da pessoa estar com sobrepeso ou já ter entrado nos níveis de obesidade não significa que ela está comendo muito em excesso. A obesidade pode sim estar diretamente ligada à insegurança alimentar.
Porque a obesidade, ela pode sim estar diretamente ligada à insegurança alimentar, ou seja, na escolha que as pessoas fazem através dos seus alimentos. A escolha que elas fazem dos alimentos em si. Porque as pessoas que ingerem em excesso alimentos ricos em gorduras, açúcares e sódio, não costumam consumir frutas, verduras e, por conta desse fato, elas tendem a ter um déficit nutricional com o passar do tempo. Isso porque esses produtos são relativamente baratos e altamente calóricos, mas sem nenhum valor nutricional.
O projeto Suma Uma, Nutrindo Vidas, surge em maio de 2022 e serviu as primeiras alimentações no dia 1º de agosto do mesmo ano, como ação da Cáritas Brasileira de Combate à Fome e à Desnutrição, vinculada à área de atuação em segurança alimentar e nutricional, no contexto de combate à insegurança alimentar, à fome dos refugiados e imigrantes venezuelanos que estão em Boa Vista. Taimã Oliveira, assessora regional de comunicação, ressalta que tratar sobre esta temática da insegurança alimentar no Brasil é primordial, principalmente em Boa Vista, capital de Roraima, no qual muitas pessoas estão em situação de rua.
E falar deste tema no Brasil é fundamental, principalmente quando a gente leva em consideração que entre 2020 e 2022, o número de pessoas que passam fome, ou seja, que estão em insegurança alimentar grave, saltou de 9% para 15,5%. Boa Vista é a capital do Brasil que proporcionalmente tem mais pessoas vivendo em situação de rua. Nós temos aqui a crise humanitária Yanomami, nós temos a crise humanitária venezuelana, que tem grande impacto no estado de Roraima, mas principalmente na capital, Boa Vista. O projeto Suma Uma, ele tem essa preocupação com o servir uma alimentação nutritiva e de qualidade.
As ações do projeto vão ao encontro das necessidades apontadas pelo relatório do Atlas Mundial da Obesidade, que diz que governos, organizações da sociedade civil, entre outras instituições formuladoras de políticas públicas, precisam agir agora para prevenir o agravamento da situação e evitar passar os custos de saúde, sociais e econômicos para a geração mais jovem. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E 72 alunos receberam outorga de grau do CESP da Universidade Estadual do Amazonas em Parintins. As informações com Neuselino Santarém.
Uma noite de celebração marcou a cerimônia de outorga de grau realizada no final de semana no Centro de Estudos Superiores de Parintins, CESP da Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Durante o encontro solene, 72 alunos receberam a outorga de grau, marcando seus esforços e comprometida trajetória acadêmica nos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia e Química. A solenidade contou com a presença do reitor da UEA, Dr. Andrés Ogarribe, que prestigiou o evento e compartilhou com os formandos e convidados a felicidade de estar em Parintins. Em seu discurso, o doutor enfatizou a importância da formação de novos professores para impulsionar o desenvolvimento da educação no estado do Amazonas. Ele disse, abre aspas, é fundamental conduzirmos nossas unidades em direção a um futuro de oportunidades educacionais. Através desses esforços, proporcionamos um ensino de qualidade que alcança os recantos mais remotos da Amazônia, nutrindo de conhecimento a mente de jovens professores para a região. Destaco que a luta pela ciência, pesquisa e formação de qualidade que almejamos é para contribuir com um cenário de excelência educativa e que traga progresso e esperança ao Amazonas, fecha aspas, ressaltou Ogarribe. Além disso, o reitor aproveitou a ocasião para ressaltar os investimentos realizados no Centro de Estudos Superiores de Parintins, com especial destaque para o fortalecimento da pesquisa e desenvolvimento. Mike Roberto, graduado no curso de Letras, destaca a emoção de concluir a graduação e comenta sobre a expectativa para o mercado de trabalho.
O sentimento que eu tenho é de gratidão, né? Gratidão comigo mesmo por ter conseguido concluir uma etapa muito importante da minha vida e pretendo futuramente atuar na minha área, porque é uma área que eu gosto muito, que sempre admirei. E o mercado de trabalho, ele é bom porque ele abrange outras áreas também, não só dentro da sala de aula. Eu só tenho a agradecer, né? Tanto aos meus familiares, como também à instituição, a UEA, que nos proporciona chegar a concluir um curso de nível superior.
Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Parintins, foi definida a comissão para a eleição da nova presidência do Boi Caprichoso. Saiba mais com Carlos Alexandre.
A direção do Boi Bumbá Caprichoso definiu a comissão eleitoral que vai organizar o pleito que escolherá o novo presidente do Boi Bicampeão do Festival. A comissão eleitoral está definida pelos associados Mauro Moraes Antoni, presidente da comissão, os membros Vitor Medeiros Dantas Góes, Renault Lessa de Freitas, Délio Cavalcante Diniz de Carvalho, Alessandro Raiden Marques, Ângelo Márcio Macedo Ribeiro, Aurilene Figueiredo Gonçalves, Luiz Guerreiro Babá, Adriana Menezes da Cruz, Ítalo Mendes da Silva e Raíza Tamara da Conceição Assis. Os nomeados terão atribuições executivas para coordenar os trabalhos de registro das chapas, conferência de documentos, validação de registros e documentos, bem como os trâmites para a realização do processo eleitoral e posse dos novos eleitos. O presidente da comissão, Mauro Moraes Antoni, comenta os próximos passos a serem tomados pela comissão.
Nós temos até o dia 8 de agosto para publicar o regimento da eleição. Então, até o dia 8 a gente vai publicar o regimento da eleição e depois é esperar a inscrição das chapas, né? Logicamente que as inscrições das chapas vão obedecer o que estabelece o estatuto. E o próximo passo é esse, é publicar o regimento da eleição e depois a inscrição das chapas. E a gente vai seguir com o procedimento até a data da eleição.
A eleição do Boi Caprichoso será realizada no próximo dia 3 de setembro. De Parintins, Carlos Alexandre, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 3.778 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlei Oliveira, Raila Vareda, Yuri Bezerra, Sidney Souza, Daniela Pantoja, Liege Costa, Neucelino Santarém e Carlos Alexandre. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você! Uma boa noite.